Para muitos, a vida adulta é a época em que os sonhos de infância deveriam se materializar. Emprego dos sonhos, casa própria, sucesso, viagens. Mas de repente descobrimos que crescer e se tornar um adulto não é tão simples quanto marcar um checklist. O dicionário define ser adulto como a idade que alcançamos a maturidade física e intelectual. Mas a geração Y e Z cada vez mais tem descoberto uma vida adulta cheia de ambiguidades e desafios. Nesse episódio, discutiremos como as mudanças em nossa vida e na sociedade influenciam os adultos que somos hoje. Como buscamos voltar à inocência, pureza e leveza da nossa infância para encontrar mais equilíbrio e como a estabilidade espiritual e emocional são cada vez mais valiosas.
I don't know her.
Este é o podcast I Don't Know Her, Culturas e Tendências. O podcast que usa cultura pop como desculpa para discutir tendências. A cada episódio, exploramos um tema do nosso Zeitgeist com convidados especiais, destacamos objetos culturais que apontam tendências de estilo de vida e comportamento. E para ficar atualizado, pode seguir o nosso blog idkh.home.blog e nosso perfil no Instagram, @idkhpodcast. E também no Twitter, @idkhpodcast. @idkhpodcast.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do I Don't Know Her, Cultura e Tendências. Hoje para falar de um tema muito legal, que são mudanças da vida adulta e como que a gente carrega algumas coisas da nossa infância para nos tornar aos adultos que nós somos hoje. E eu tenho aqui pessoas muito, muito legais para poder falar comigo nesse episódio. Vamos começar com quem é da casa. Vamos começar com a prata da casa, João Bafa.
Prata, Olá!
Uma coisa tão kakura, né? Falava coisa. Exato. A linguagem dos anos 70, né?
Eu lembro de banana prata. Que
horror. E com a gente aqui também, a nossa querida Mariana Ramalho. Tudo bom, Mari?
Tudo ótimo, Lê. Oi, João.
Então, se apresenta um pouquinho aí pra galera, Mari, que já trabalhou comigo, assessora de imprensa incrível e uma pessoa que pra mim é suprassumo da felicidade, gente. Ela dá bom dia pra parede.
Ah, eu sou a Mariana, Mariana Ramalho. Eu trabalho na área de comunicação há muitos anos já. Na verdade, mais especificamente na área de games até. Eu trabalhei como assessora de imprensa por muitos anos num evento de games e agora eu sou head de comunicação e parcerias de uma empresa que organiza campeonatos de esportes e sou uma pessoa muito comunicativa, como o Leandro já antecipou, assim, me expressa muito, gosto muito de falar. Tento ser realmente uma pessoa alegre, autoastral, tento levar minhas coisas assim com muita leveza, acredito naquela história do copo sempre meio cheio, acredito que tudo que a gente manda para o universo retorna para a gente. Enfim, vivo dessas crenças, assim.
Maravilhoso.
Sou super eclética, já vou começar falando, que vão perguntar sobre gosto cultural, musical, daqui a pouco. Então, já vou antecipar essa parte. Eu sou extremamente eclética.
Já começa o podcast.
Já pode apresentar, Mari. Pronto, eu estou te passando o microfone agora.
Tirei a apresentação do Leandro, vou roubar para mim.
Isso é tão Mari. Sim,
é verdade. Vou começar a fazer pergunta para o próximo convidado já, posso? Estou brincando. Pronto,
já pode. Deixa eu apresentar ele primeiro, que aí você já entra e assume a entrevista. E o nosso convidado ilustre de hoje é o Chico Abreu. Tudo bom, Chico?
Ei, minha gente, tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem, agora é melhor.
Gente, o Chico, ele é incrível, ele é escritor, ele é ator, tem um portfólio aí no mundo artístico desde cedo. Se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Olha, eu sou o Chico.
Como é que você se define?
Putz, acho que eu sou um extraterrestre. Que sabe que está passando por um tempo aqui no planeta e faz de tudo para aproveitar as oportunidades que a gente tem enquanto encarnados, né? É muito fã da arte, dos talentos, da essencial humanidade das pessoas e seguidor, discípulo da criança. Eu acho que a criança, como mestre, é um excelente caminho. Acho que sou eu, gente.
Nossa, que lindo.
Que bonito. Isso. É.
Ai, nossa, eu fiquei até com tapinhas no ombro agora de novo.
Sim. Sim. Gente, é um poeta, Leandro, se definindo, né,
Leandro,
gente?
Posso me apresentar de novo? Eu posso voltar a me apresentar de novo?
Eu ainda tô aqui muda, porque eu não sei nem... Eu ia falar assim, falou, valeu, sou... Falou. Pago boletos. É isso?
Olha, que ótimo, que bom saber. Vou te mandar alguns.
Amigo, não faz isso. Eu moro em São Gonçalo, tenho 2 filhos. Faz isso não.
Aproveita então o gancho, Pri, e se apresenta aí pro povo, que ainda não te ouviu no episódio que nós falamos sobre crescimento.
Sempre foi meu sonho ser artista. Na brincadeira, gente. Eu sou a Priscila, sou jornalista, não parece, porém sou. Trabalho como produção de eventos agora, né? Eu trabalho no Instituto Brasileiro de Petróleo. A gente faz o maior evento de petróleo e gás da América Latina, que é a Rio Oil & Gas, que esse ano vai ser 100% digital. Fazendo aqui, uau, né, a propaganda do meu evento. E se engana quem acha que evento online é mais fácil do que evento presencial. Cada um tem uma dificuldade, enfim, a gente está passando por esse momento super difícil. Então, a gente se reinventou e transformou esse evento em algo 100% digital. Fora isso, eu sou casada já há 6 anos, mãe de 2 filhos, na verdade, a segunda apareceu agora, semana passada. Sim. De repente, estou aqui, se virem. Meu mais velho acabou de fazer 1 ano, estou entregando na mão de Deus. Aceito fraldas depois desse podcast. Devia ter feito meu chá virtual antes de gravar, porque aí eu já dizia para vocês onde que tá para doação.
Sim.
Me sigam nas redes e doem, obrigada. Isso.
E o Chico também tá com uma filhinha novinha, né, Chico?
Eu tô com uma filhinha de 1 ano e 1 mês, a Yasmin,
fofa.
Que é uma gracinha.
Nossa, regula super com a da Pri,
Sim.
Ah, que gracinha. Amanhã a minha faz 1 ano e 2 meses.
E eu descobri semana passada que eu tô grávida de 5 meses. Que
gracinha, né? Você vê que o evento digital é bom, mas o presencial é mais importante, né, gente?
Maravilhoso.
Tem suas diferenças, né?
Suas diferenças, tem.
E, Chico, quais são os seus projetos atuais que você tem feito aí?
Olha que... Esse ano foi um ano bem produtivo pra mim, graças a Deus. Foi um ano de execuções, assim, de projetos que já estavam engatilhados. Eu sou um criador compulsivo. Pessoas me motivam, ideias, situações. Então, eu componho, canto, escrevo, crio. E vou formando projetos que têm seus tempos gestacionais até que eles saiam. Então, esse ano eu escrevi a minha primeira série, minha primeira obra seriada, que vai ser filmada ano que vem em São Paulo, com a produção da Nalage. Na verdade, é um espetáculo que eu escrevi em 2012, depois virou um livro, aí a gente adaptou para a série e a gente ganhou um prêmio da Ancine e do extinto Ministério da Cultura. Passei o ano escrevendo essa série. Se chama João, o Menino Mais Rico do Mundo. E no final do ano passado, a gente filmou o longa-metragem do Manacá. Eu e minha esposa formamos uma dupla de música para a infância, que chama Manacá. A gente tem um disco com 13 músicas que ainda não foi lançado, e a gente estava pensando como lançar. Escrevemos um filme e filmamos. E esse ano a gente passou editando. E agora acabei de ser convidado também para uma coisa bem inusitada e muito interessante, que a gente estava até comentando no bastidor aqui, que foi a próxima Folia de Reis, que vai ter em janeiro do ano que vem, aqui em Vargem Grande, na zona oeste do Rio, que é considerado o sertão carioca e tem tradições populares. Mas ele é considerado o sertão carioca exatamente por conservar essa coisa interiorana. Então, é isso.
Chico,
além disso, tô pai, né? Virgem. Né? Tô pai, lavo o banheiro, corto grama e outras coisas também.
Vamos para o nosso próximo bloco agora, em que nós vamos falar sobre os nossos destaques, um overview 2020. E eu quero ouvir de vocês, assim, o que vocês têm consumido de produtos culturais atualmente, né? Vamos começar pelo nosso convidado, então. Chico, o que você tem aí ouvido, lido ou assistido esses dias?
Tô com esse contato com essa galera nova, né? Então, assim, são artistas e grupos populares, entre aspas, anônimos, porque, na verdade, não são tão anônimos, mas são regionais, são locais, que estão me chamando muita atenção, assim, como as Brincantes da Pedra Branca, o grupo de viola caipira chamado Caipirando, o próprio pessoal do... E eles são muito bons, gente. Vocês não têm ideia. Eles estavam hoje na Fátima Bernardes tocando, porque é um grupo tradicional familiar também.
E como você chegou até eles? Como você encontrou esse pessoal?
Eu trupiquei e encontrei. Na verdade, eu moro aqui, né, no Recreio. Tem um cara chamado Antônio, o Toninho. Ele tem um sítio que ele construiu uma capela, que é a capela dedicada a Santo Antônio, que ele fez pra mãe dele. Mas ele não faz missa, ele faz eventos culturais. A forma que ele tem de conectar o espiritual ao sagrado é através da arte e da cultura. Olha que incrível, já é, né?
Sim.
E aí, assim, o Toninho vai recebendo gente que vai contando pra gente, que vai contando pra gente, que é gente da arte. E, assim, a arte no entendimento mais global ainda. Por exemplo, tem os violeiros, tem as brincantes, tem os acrobatas, tem um monte de artista, mas tem também o cara que entende tudo sobre cura através das plantas daquele lugar. Uau. O outro faz bioconstrução afetiva, entendendo que a casa é uma extensão de um território, como que precisa ter uma escuta desse espírito, desse território, e que ele constrói uma casa entendendo que todos que estão nela precisam encontrar o seu lugar de brilhar e o seu lugar de interagir.
Nossa, que legal!
É lindo, gente! Vê se isso não é uma riqueza. É. Esse cara que eu conheci da bioconstrução, ele tem 67 anos. Ele falou assim, ah, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Aí me mostrou um balanço pendurado numa árvore. Pegou um impulso gigantesco e voou! E foi barranco afora no balanço e voltando. Ele falou assim, olha só, esse movimento... Vê se pode, gente. Esse movimento aqui, ele alonga toda a lombar. Isso pra terceira idade é maravilhoso. Você joga o corpo pro lado, joga o corpo pro outro. Que eu fiquei incrível. Perplexo, cara. E aí eu quero indicar também um livro também que eu li esses dias, que se chama O Velho e o Mar. É um clássico literário da literatura contemporânea, mas eu não conhecia. E é um livro muito gostoso de ler. Também me fez bem.
É engraçado, esse nome é familiar.
Esse livro é do Ernest Hemingway.
Muito bom.
Engraçado, quando você estava falando sobre a Capela de Santo Antônio e tal, e essas pessoas todas diferentes, com diferentes visões, mas com ideais assim que se complementam, me veio na mente, não sei se você conhece, o Ailton Krenak, que é um índio. Ele tem um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Você falando, você me passou sobre uma conexão entre as pessoas e a terra, sabe? E o ambiente que elas estão.
Mas aí, aproveitando, João, então, suas dicas, o que você tem consumido?
Ai, meu Deus, o que eu tenho consumido?
Difícil, é uma pergunta difícil, na verdade, de se responder. Porque, assim, quando o Lê perguntou assim, o que você tem consumido? Primeiro a gente pensa em comida, mas aí depois a gente pensa assim, não, peraí, vamos pensar no... Vamos pensar...
Culinária, cultura, né? Então...
Não deixa de ser também, né? Eu falei assim, deixa eu procurar no Google aqui para saber o que eu estou consumindo, porque ultimamente o trabalho me consome. O trabalho me consome, criança me consome, surpresa de gravidez me consome. Ah, abri pra ver minhas últimas páginas. Fui ver minhas últimas páginas. O que eu acessei? Aí tá aqui trabalho, tá aqui negócio, comprando brinde pros outros lá do trabalho. Só coisa de trabalho. Mas eu falei
eu
assim,
achei que você tinha escrito no Google o que eu ando.
O que eu ando consumindo. É bem capaz de ele me dizer, você sabia? É bem capaz
Responde.
Já interrompi você, né, João? Eu falo pra caramba. Quando eu resolvo falar, eu saio falando. Eu vi aquele. O dilema das redes, que tava todo mundo falando Netflix e tal, sim. Consegui ver um dos seletos momentos da minha vida que eu consegui ver alguma coisa, e aí eu vi, né? Muito maravilhoso, assim, o documentário. Eu já passei por um momento assim, eu já desativei todas as minhas redes sociais por um tempo, e assim, é maravilhoso, super recomendo, sim. Mas você fica completamente ausente do mundo. Foi muito bom, eu li muito mais, me dediquei muito mais a outras coisas, porque quando eu saí porque eu estava extremamente viciada, assim, num nível muito hard. Tempo eu voltei, porque parecia que estava acontecendo tudo e eu não estava vendo. As pessoas chegavam e falavam, você viu que aconteceu isso, isso, isso? Ah, não, não vi. Aí, sabe, parece que você é um ET.
Eu acho que o segredo é a gente encontrar um equilíbrio saudável, e eu acho que esse é o desafio também.
É, ali você percebe, né, que tudo é feito, de fato, não para te entreter, não para te divertir, mas para te viciar. Ele vai, sim, nos teus pontos fracos, assim, e ele te pega de uma forma que ele te conquista. Ele já sabe o teu gosto, ele conquista por completo, assim.
Exatamente. Ele faz de uma forma muito, assim, didática, sabe? Porque ele faz uma simulação que representa, entre aspas, o que teoricamente seria feito.
É, porque isso que eu estava até dizendo, na verdade, não é nenhuma busca imparcial, às vezes, né? Ela te direciona para um canto ou outro, assim. Te leva para determinada opinião ou para determinado lado, enfim.
Sim, é um sistema binário, né? Funciona sim ou não, não tem talvez. Uhum. E nós humanos, por mais que a tecnologia alcance e avance, nós humanos somos infinitamente mais evoluídos tecnologicamente do que qualquer máquina. Entre sim e não, tem muita coisa. Entre débito e crédito, tem empréstimo, presente, sorte, assalto, tem um monte de coisa.
Sim.
Tem um monte de coisa. Quem dera se a vida fosse quadrada e a gente conseguisse encaixar ela numa gaveta. Não.
Exatamente.
É. Ela é curva e muda.
É. Acho que talvez essa vamos dizer assim, a graça da vida, né? Existir essas mudanças, essas coisas diferentes, coisas que a gente faz pensar, né? O que seria da vida se a gente vivesse num quadradinho assim, enfim.
Eu ouvi uma vez falando que o quadrado, ele é da mente humana, né? O circular, ele é da natureza da vida. Então, começa a barriga redonda, o ciclo da água, tudo é circular, tudo tem um arredondado. É, quando entra a cabeça do ser humano, começa a colocar o quadrado, que é legal porque cabe na geladeira, um apartamento, cabe na garagem, faz caber, né? Só que essa compulsão nossa de fazer caber, ela não pode fazer acabar, né, com a gente. Assim, não, nós temos que assumir a rédea sempre, cada vez mais, dessa floresta que é a gente crescendo o tempo inteiro, né, que não cabe.
Nossa, eu acho que o problema é quando a gente não consegue, né, assumir as rédeas.
Muito bom. E Mari... Que
eu não falei.
Ah, você falou que você não fala, gente.
Não.
Okay, João, fui eu, né? Desculpa.
Não tem problema. O problema é ele que tava passando já pra frente.
A vida que anda, filho. Vambora. O que tá passando?
Se o que ficou no canto já era.
Exato.
O negócio é cíclico aqui.
Tá andando.
Esses dias meu filho falou assim: gente, pai, repara, a pizza é redonda e eles colocam numa caixa quadrada.
Cara, eu também me pergunto isso.
Olha que interessante.
Isso.
Eu falei, cara, é porque tem que caber ali na caixinha.
Verdade, mas aí a gente passa a pedir o quê? Pizza quadrada. Já comeram? Maravilhoso. Sim. Super recheada, top. Aqui em São Gostão tem um lugar incrível. Tá,
você tá ganhando pizza de lá, né? Que a gente tá sabendo.
Ai, não tô, menina. Ai,
você vai mostrar
meu marido acabou
de
me
lembrar.
Meu marido acabou de me lembrar que tem uma aqui que se chama Supremo, que a pizza tem 70 centímetros. 80 centímetros. Que metro, garoto? Ah, desculpa, tô falando com ele aqui.
Tá, mas João, fala.
Ai, o pior é que eu fiz todo estardalhaço e Deus que nem tenho, né?
Já até esqueci o que eu tinha pensado pra falar aqui. Eu só queria brigar mesmo.
Queria arranjar kizomba.
Bom, bom ariano.
Como bom ariano, era isso que ele queria fazer.
Ah, gente, eu sou canceriana e arrumo uma confusão também toda hora, por qualquer coisa.
Vai lá, Mari.
Eu amo samba, né? Eu, no geral, curto muito samba. Sim. E nessa pandemia, acabei ouvindo bastante um sambinha. Eu gosto muito de Diogo Nogueira. Mas é claro que também rolam umas lentinhas, assim. Mas no geral, mais samba mesmo. Eu criei um hábito diferente agora nessa pandemia, porque eu não era muito de assistir filme e série. Eu sou aquele tipo de pessoa que detesta ficar assim, perder horas e horas e horas de assistindo uma série ou um filme. Uhum. Mas então, na pandemia, eu criei esse hábito, sabia? Eu tenho assistido a muitos filmes.
E eu sempre me perguntei, gente, também, tipo, aliás, que Mariana fazia isso?
Tipo
como
qual?
Que não vê nada?
Tipo qual? Indica pra gente aí um...
A Pri falou tudo. Ela sempre falou isso pra mim, que a Pri sempre amou série. E eu sempre fui daquela, gente, mas vocês ficam esse tempo todo assistindo uma série, não sei o que, vamos sair, vamos fazer. E ela sempre falou isso pra mim. Eu assisti a uma que eu amei, que foi Desejo Sombrio. Pra mim foi fantástica. E o outro foi Bom Dia, Verônica. Outra que eu assisti, que também pra mim é 10, é Bom
Dia,
Verônica.
Série. Incrível,
né? A Mari é que dá bom dia pra parede, né?
Sei,
mas ela tem lá o desejo, como é que é?
Desejo Sombrio, pois é.
Sei, nossa, Mari, que revelação incrível.
Isso diz muito.
Esse desejo sombrio é o espanhol, Mari?
É.
Ah, já vi também, é muito bom. Mas Bom Dia, Verônica, eu não consegui terminar. Vou te falar. Não é porque é maravilhosa a série, mas me impactou tão forte assim a série, mas tão. Que aí eu parei e falei, não tô conseguindo. Pensando o tanto de gente que vive um relacionamento assim e simplesmente não percebe e vive com medo. E deve ser muito, muito, muito horrível isso, assim,
nossa,
sabe?
Nossa, ele é tenso.
E você sabe o que você fica pensando também? Eu pelo menos tive essa reflexão, assim. Que é um pouco o que você falou. A pessoa, às vezes, está numa relação assim e ela não sabe. Porque o outro, ele vai te envolvendo de uma maneira tão sutil, assim, sabe? Apesar de ser muito agressivo, é tão sutil que quando você vê, você já tá dentro daquele relacionamento abusivo, você tá achando que você é que é errada, porque a série mostra isso claramente, né? A pessoa fica o tempo inteiro achando que foi ela que instigou aquilo, ela fez por merecer e tudo mais. E quando ela vê, ela já tá num nível, assim, absurdo, sabe? De abuso.
Será que o abusador, ele sempre sabe que ele tá também num relacionamento abusivo?
Acho que às vezes não.
Pois é.
É, eu também.
Às vezes parece que não, exatamente.
Na verdade, às vezes, aquela pessoa entende isso como normal.
Sim.
Porque pra gente é muito claro que o que tá sendo feito tá errado, porque ninguém tem direito sobre o outro.
Ontem eu li uma história sinistra de uma mulher que foi abusada pelo pai. Uma história real, o pior é isso.
Não.
Ela foi abusada pelo pai com 12 anos. E aí, a cada três dias por semana, ela ia deitar com o pai, porque a mãe levava.
Meu Deus do céu.
Nossa.
Nossa,
ela teve sete filhos com o pai. Acho que 12 filhos, não sei. Acho que 12 filhos e 7 sobreviveram. Olha que
ai, que horror.
Que viagem que é isso, gente.
Sim.
E aí, o que ela fez? Ela juntou dinheiro e quando ela era adulta já, ela contratou alguns amigos para matarem o pai.
Gente.
E eles mataram, ela foi pega no próprio velório do pai, ela já estava ali com a polícia atrás dela. E ela falou tudo. E ela foi absolvida. Ela passou um ano presa, mas ela foi absolvida porque entenderam que ela era muito mais vítima do que criminosa nesse caso. Né? A motivação foi que a filha cresceu, a filha que ela teve cresceu, e quando estava mais ou menos com a idade dela, o pai queria refazer com a menina.
Ai, não.
Ai, que horror.
Olha, você como essa... gente, vê se isso não é uma série.
A gente ajuda uma creche aqui também de São Gonçalo. E a gente foi levar uns doces de Cosme e Damião para as crianças lá. E a pessoa que cuida da creche, né, que é o nosso contato, falou que lá onde que fica a creche, tem casos assim, casos de pessoas, de crianças que frequentam a creche, que são filhos do próprio avô e eles moram todos na mesma casa.
A pessoa às vezes não tem coragem de se revoltar quando o negócio é contra ela, mas quando é com uma pessoa próxima,
com filha,
a pessoa parece que todo lugar é.
Eu li um livro que me surpreendeu muito, que foi As Memórias da Xuxa Meneghel. E...
Ah, sim!
Que, tipo assim, eu não esperava. Eu tava curioso pela minha infância com Xuxa e tal, eu tava curioso pra ler, mas me surpreendeu muito, assim, como ela conta as histórias de abuso que ela sofreu desde a infância. E história de, tipo, ela com 4 aninhos ali e ela era alcoolizada e era abusada pelo tio. E ela cresceu achando que isso era uma coisa normal. E aí entra aquela questão.
Agora, olha que naquele louco, contexto, né? O que que ela se tornou? Uma zeladora da infância.
Exato.
Você percebe isso? A potência dela é muito louco, porque, assim, não justifica o ato, mas justifica ser quem ela é. Então, assim, tem coerência. O abuso que ela sofreu, ela, de repente, transforma num universo inteiro de proteção da infância.
Como ela conseguiu transformar tudo isso realmente em carinho, né, em força para chegar onde ela chegou, porque para a maioria das pessoas é uma dificuldade super grande, né? Imagina, gente, alguém da tua família que teoricamente teria que cuidar de você fazer uma coisa dessa.
É interessante isso que você está falando, Chico, que você tá falando de forma que você está olhando para trás e está vendo de uma forma positiva como o passado dela justificou ela se tornar essa rainha, né?
Sabe o que eu tô vendo? Um lado com sentido.
Com sentido.
Eu acho que a vida não dá ponto sem nó
Nunca, nunca. Entendi. Entendeu? Sim. Então, assim, às vezes a gente tem a consciência disso e fala, olha que legal, ainda bem que eu não passei aqui. Pô, tem um documentário falando que as pessoas que não morreram no World Trade Center, o cara derramou um café na camisa, teve que trocar a camisa, não morreu. O outro pegou um Uber, não sei o que, furou o pneu do Uber, não morreu. Sabe, assim, as coisas que acontecem no dia a dia que deixam qualquer um pé da vida?
Sim, sim.
Uhum. Ali eles tiveram uma consciência de que eles não morreram por causa daquilo. Mas podia não ter. Vocês andavam na rua falando assim na calçada. Se eu chegar até aquele poste ali antes daquele carro passar aqui, eu vou morrer. Vocês faziam isso?
Totalmente, gente.
Graças a Deus, gente.
Sempre. Que isso. Meu desafio era, deixa eu chegar ali na outra esquina antes de passar um carro. Tipo assim, deixa eu... Não posso pisar nessa linha aqui, senão, sei lá, vai acontecer alguma coisa. Deixa eu... Só posso andar aqui na parte preta das pedrinhas portuguesas. Sabe? Você...
Hoje se chama toque. Antigamente era infância. Infância.
Vocês estavam falando de série, lembrei uma série que a gente assistiu aqui que encaixa nisso. Em português se chama O Terceiro Dia, The Third Day. E é um suspense, ela é da HBO, e é muito bom. Vocês foram caminhando para um assunto que é muito parecido com o da série, assim, sabe?
É verdade.
Da vida das pessoas e da questão das famílias. É um suspense muito bom e é sobre um lugar que existe no Reino Unido, mas é uma ficção em cima desse lugar. É uma terra que só é conectada na ilha principal do Reino Unido durante dois momentos no dia.
Durante 40 minutos pela manhã e 40 minutos no fim da tarde. Porque depois o caminho submerge. E
gente,
não é...
achei muito legal. Já quero assistir.
É muito interessante. É um suspense também.
Sim.
Ah, legal. Boa. Pena que a HBO não tem dinheiro para pagar.
Ah, torrent.
Leandro, não.
O que que é, gente?
Tem que ser negócio
direito. Senão depois eu bato o FBI aqui, né?
É. Fala isso não. Falava em off, Leandro.
Off, ok.
Passa no WhatsApp.
Gente, só falar mais uma dica aqui. Que eu queria deixar, antes da gente passar para o próximo bloco, que é a Mariah Carey lançou um disco, The Rarities.
Claro.
Deixa eu aproveitar, aí eu vou indicar também um podcast, pode ser? É Cultura Milanesa, que fala sobre cultura de maneira geral. Então, eles conversam muito com artistas, principalmente os independentes. Assim, é uma oportunidade bem, bem legal e eu gosto de acompanhar para tentar dessa força, né?
Ah, com certeza.
O mercado artístico aqui no Brasil não é tão simples, né? Pois é.
Verdade.
E não aí, é tão simples, é... amor? Não. Não, é... não. Peraí.
Uma palavra.
Primeiro vamos falar assim, mercado, a gente já fala assim, o que, que é isso?
Já
mercado,
é muito amplo. Sim.
Mercado. Né? Apesar desse desmonte aí que estão tentando, né, os ignorantes, com todo respeito, mas nós resistimos, porque a arte ela é uma coisa que é de expressão, é o que liga o divino ao humano. Então, assim, olha que bacana. Na quarentena, vocês ouviram música, leram livro, viram série?
Totalmente, sim.
Então, imagina sem nada disso. O país e o povo que reconhece a cultura, reconhece a natureza, reconhece o alimento como remédio, como o que você coloca para dentro. Porque, veja bem, a cultura é igual à comida, né? O que, que você ingere? Você ingere através do olhar, do ouvido, do tato, sim, do cheiro, da boca. E é daí que vem saúde. Então, assim, quem já reconhece, o lugar que reconhece, isso progride. E o nosso Brasil, ele é um lugar, um território amplíssimo de muita riqueza. Mas muita riqueza mesmo. Só que o brasileiro, às vezes, não sabe disso. Então, assim, a cultura ela serve como um espelho para mostrar para o Brasil o que ele tem de melhor também. E também mostrar o que ele tem de ruim para progredir.
E com esse gancho, Chico, eu quero recomendar às pessoas que busquem nossos episódios anteriores. A gente tem um episódio muito bom sobre o novo pop brasileiro. A gente conversou com o Romero Ferro, falou sobre todo o tecnobrega e toda a cultura nordestina do Centro-Oeste que não era mainstream, que agora tem começado a ganhar mais visibilidade, né? E o episódio Cultura em Crise, que a gente conversou com alguns profissionais de audiovisual do Brasil e de Portugal, e conversou um pouquinho sobre isso que o Chico falou, sobre essa questão da cultura não ser valorizada pelas políticas públicas e como que a gente pode reverter isso para poder trazer a importância de fato que a cultura tem, não só para a economia, mas para nossas vidas, né?
Para mim, assim, eu já queria baixar um decreto aí que todo representante público tinha que ter a família matriculada em escola pública. Concordo. E não, sim, tinha que ter plano ótima. De saúde. Tinha que ter, sim, hospital público para ele e família.
Totalmente.
SUS. Entrou para política, vai ganhar dinheiro público, só pode entrar em SUS. Porque aí, nossa, de repente, se transforma. Porque sem noção
que é o dia a dia...
E é muito difícil, assim, na verdade.
O meu número de vereador é 5353. Não, não estou concordando.
Você vai mudar. Você vai mudar o país, assim. Mas o sistema é tão podre, assim, que é difícil você que quer mudança entrar e conseguir. Eu tenho colegas, enfim, que já trabalharam com vereadores, enfim, aqui da cidade mesmo, que falam, que o próprio vereador já falou assim, eu tenho duas opções, ou entrar no esquema ou fingir que eu não vejo o esquema.
Mas assim, você imagina, quantos milhões que a gente é aqui? Tem uma alternativazinha que é assim, você priorizar o mercado do teu bairro, você priorizar o orgânico, quem planta, você prioriza, sabe? São alternativas básicas, pequeninas. E, inclusive, trabalhar com a infância.
A melhor forma de você ir contra o sistema é você não fazer parte do sistema fazendo justamente isso que você propôs. Comprando um orgânico, favorecendo aquele mercado local. Então, assim, você pode transformar esse sistema não fazendo parte dele.
E eu acredito em mudança, gente.
E eu acho que esse é o gancho para poder a gente entrar na nossa discussão agora. Mudança da vida adulta, né? E aí eu queria deixar para você já falar, Chico, quando que você percebeu que houve essa mudança, esse trigger na sua vida, assim, que você falou, caraca, sou um adulto. E Pri, seu filho tá falando no microfone.
Não é o meu. É a nenê, Zenta.
São muitos, são muitos babies.
É a prioridade,
É, eu tô aqui com o pai vendo televisão, tá vendo? O sistema dentro da minha casa.
Ai, muito bem, qual o desenho?
Ele fica assistindo Flash, adora aquele cachorro, né, de... Como é que fala? Ventríloco, sei lá o que que é isso.
Sei.
Ele adora esse desenho. Gosta disso, gosta
chama
do jacaré.
Chama boneco. Ventríloco é o operador que fica lá fazendo a voz.
Isso, arrasou. Isso aí mesmo. Aí tem o jacaré Elvis, que é um jacaré com o topetinho do Elvis. Gente, é uma figurinha. Não aguento mais, não, mas ele adora.
É o que importa.
É ótimo, ele
Leandro, eu acho que o Chico e a Pri estão percebendo agora que são adultos. Eu, pelo menos, percebi agora que eles se tornaram adultos.
Não, na verdade,
nossa,
na verdade,
mas
a gente não percebe que se tornou adulto, não, tá? A gente é simplesmente jogado na vida adulta, se vira, toma esse boleto, paga. É isso aí, se você não trabalha, você não come.
Cara, ela matou a pau, assim, tá sendo. É engraçado, eu sou o mesmo de menino de sempre. Eu acho que se com sorte eu vou morrer velho, sendo o velho menino de sempre, sabe? O que eu tô notando, assim, e eu acho que não é à toa também que você foi lá e me chamou para poder conversar sobre isso. E quando eu vi que tinha esse tema, eu falei, nossa, que interessante. Porque é um movimento que está acontecendo na minha jornada pessoal nesse momento, sabe? Eu acho que assim, eu tenho um filho de 10 anos, aí eu veio uma menininha que está com 1 ano. E dessa vez, olhando assim, eu passei um tempo em Minas, na casa dos meus pais, depois um tempo no Paraná, na casa da minha sogra. E quando eu voltei para minha casa, que eu fiquei sozinho, porque minha família ficou lá mais um pouquinho, eu acho que eu senti a dor de ser adulto e ter que dizer assim, pronto, até aqui eu vivi desse jeito. E ter que me despedir disso. O convite que eu tô tendo agora é assim, o que passou, passou. O que é velho. E o que tem que ficar, tem que ficar. O que que veio com isso? Que eu acho que é maturidade. Apesar de eu ter muitos sonhos, ser um criador que sempre vislumbra sonhos, que tenha um passado legal também, de experiências e várias pessoas e tudo mais, eu tenho 24 horas para viver. Aí, nesse dia, eu posso fazer o que eu posso fazer. No final do dia, eu agradeço, fecho o dia e peço outro dia mais 24 horas. Eu senti isso com muita dor. Foi difícil para mim. E eu acho que isso é maturidade. Eu acho que isso tem a ver com ser adulto.
Nossa, mas... bonito isso, hein?
E a dor tem a ver com o sentir o tempo passar?
Não, de jeito nenhum. A dor tem a ver com sentir o tempo passagem. A dor tem a ver com você olhar para a vida e falar assim, cara, eu não tenho domínio de nada. Todas as minhas prisões eu criei e foram criadas e me ensinaram e eu aceitei para que eu tivesse a sensação de um controle da existência que eu nunca tive e nunca vou ter. Uhum. Eu não tenho. Eu não tenho sobre mim, sobre os meus familiares, sobre meus amigos, sobre o prédio, sobre o mundo, sobre porra nenhuma. E para uma criança ou um ser infantil, saber disso é desesperador. A gente faz birra, dá birrinha. Eu acho que quando a gente amadurece, a gente fala assim... Como é que eu dialogo com essa falta de controle? E, ao mesmo tempo, com uma confiança, né? Porque aí eu particularmente, creio que existe uma orquestração, que é aquilo que a gente estava falando lá atrás, que a vida não dá ponto sem nó, e que tem uma inteligência silenciosa que conecta tudo a todos, né? Mas isso é um processo muito difícil, gente. E eu acho que, assim, isso não está atrelado à idade. Antes tivesse. Acho que tá sim atrelado à idade, mas acho que tem muita gente que cresceu e que falou assim, de jeito nenhum, né? E aí você vê gente, às vezes, muito desequilibrada emocionalmente, porque ainda tá, que o tempo tá passando e a pessoa ainda quer ter um controle de uma coisa que ela não tem, né? Então ela vai projetar raiva, antipatia, angústia, aflição, e a ter que viver com isso. Aí começa a ter pânico, ansiedade, estresse, depressão e um monte de coisa nova aparecendo para o mesmo buraco existencial essencial da vida humana, da história da vida humana, que graças à cultura e à arte a gente pode ler lá no Platão.
Então... Concordo, eu também acho, fechei, é isso aí, é eu.
Mas no fim, a pizza quadrada tá valendo também, né?
Genial, sensacional, profundo. Acho que você falou, tipo assim, tudo que eu ia resumir no caso, pra mim, é que eu continuo eternamente adolescente. Nunca mais eu vou crescer, sacanagem. A maturidade e a mudança, ela dói, sim, sabe? E é difícil você sentir isso. E assim, eu acho que a maturidade vem com o tempo... e para mim, eu como mulher e agora recém-mãe, né, porque meu filho tem 1 ano, eu era uma pessoa e agora sou outra pessoa. Então, assim, e o que eu era antes, para mim, eu não era madura o suficiente antes. E eu ficava pensando que antes de ser mãe, eu era o quê? Eu era só mais uma garota vivendo a vida e acabou, sabe? Essa transformação é muito profunda, né? Pra mãe, assim, é muito... É profunda pra família, pro pai e tudo mais.
É profunda pra todos mesmo.
Mas pra mãe, parece que esse momento, junto com a fisiologia, né? Hormônios e tal, gestação, é de você olhar pra criança e você não saber o que você vai fazer com aquela criança, mesmo que você tenha passado 1 ano, 2 anos, planejando,
onde desliga,
sonhando,
né?
querendo aquela criança, e de repente você olha pra aquela criança e fala assim, ferrou, pra não dizer outra coisa, porque eu diria, mas estamos em público. Público, o que eu vou fazer?
Não, mas isso você fez antes da criança acontecer, né? Na concepção.
Sim. Pois é, que é ótimo, que aí quando sai a concepção, você fica, meu Deus.
Mas tem uma coisa também que vale destacar bastante, é que assim, as pessoas mais maduras, vamos dizer entre aspas, né, que eu tenho acesso, são as pessoas mais leves, mais divertidas, que conseguem rir com mais facilidade das coisas. Essa forma que a gente tem de entender, ah, então agora eu sou adulto, eu virei uma pessoa séria. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Você precisa vestir um terno, então, para você ser adulto.
Essa
a mudança, ela acontece, o progresso acontece, mas não é pela maioria de terno. É por um louco que tirou o terno e foi andar pelado na casa dele, viver pelado. O outro foi pro campo, o outro foi pro não sei o quê. É esse. Gente, o Steve Jobs ficou. um tempão na fazenda comendo só cenoura até o cara ficar laranja. olha o que, que é o resultado. É uma obra tecnológica que mudou o planeta.
Totalmente.
É, que a gente tem condição de estar reunido aqui agora por causa dele. Olha que louco. O que, que é riqueza aí nesse sentido? O que, que é maturidade? O que, que é ser adulto? A conexão que ele queria fazer era também por um vazio de um pai e mãe que ele não teve. Ele queria encontrar o pai, encontrar a mãe no planeta. Então ele inventou uma coisa que conecta todo mundo a todo mundo.
É, falando sobre essa questão de transformação quando vocês têm um novo ser em casa, um filho, uma filha, e vocês se veem também agora responsáveis por outra pessoa. E eu me lembro quando eu, pela primeira vez, me vi como adulto, foi quando eu me vi responsável por mim mesmo. E eu lembro desse movimento de sair de baixo da casa dos meus pais e sair de baixo do que eu fui criado para ser, que não era eu de verdade, mas do que eu fui moldado para ser, pela igreja, pela tradição, por tudo mais. Uhum. E, de repente, ir para um canto, numa kitnet, num conjugado lá, tinha um colchão no chão, meu computador.
Isso é uma coisa, na verdade, que eu nunca tive. Eu sempre tive consciência de que eu ia sair da casa dos meus pais, eu ia sair casada, e foi o que aconteceu. Saí casada, vim morar sozinha, e aí a gente tem os desafios de um casamento, de um relacionamento, de estar todo dia com uma outra pessoa, né? É um tipo de amadurecimento, não deixa de fazer parte, né? Eu acho que é o que eu acho que o Chico muito falou, assim, sabe? É constante isso, né? Não é assim, pronto, agora eu sou adulta, agora chegou o momento, agora é o meu momento, e eu de repente eu já sou adulta. E não, assim, são fases, são mudanças, sim, são momentos que a gente vê e que a gente vê que a gente não era aquela garota lá atrás, aquele cara lá de trás, né, sabe? Essa semana encontrei uma cartinha que eu fiz para o meu marido em 2006, sabe? Do tipo, não, porque meu coração, não sei o quê, o seu amor é muito importante. Aí hoje eu olho para a cara dele e falo, para. Sério, olha isso.
Enquadra, né? Fala, enquadra.
Olha isso aqui.
Enquadra cara, isso, porque não vai repetir.
Tá vendo isso aqui? Isso aqui acabou, né? Porque é outro tipo de maturidade, é outro tipo de relacionamento. É o tipo assim, você tem uma certeza, você tem uma segurança. Não é como lá atrás você ficava assim, por favor, não me faça sofrer, sabe? Hoje em dia, assim...
E sabe o que eu acho também? Que a gente nunca vai ser uma coisa só. Você é adulto? Sou. Você é criança? Sou. Você é idoso? Sou.
Uhum.
Porque assim, gente, pensa só. Se a gente viver assim bem 95, 97 anos, compara a uma montanha. Nós não somos nada. Mas a gente é tudo, porque a gente pega a montanha e transforma numa casa. Então a gente é o micro e o macrocosmos ao mesmo tempo, né? Quando eu saí de casa com 13 anos para gravar a novela, eu não voltei mais para casa. Eu sinto falta hoje dos meus pais, eu tô com saudade deles, eu tô com vontade de estar com eles antes deles partirem, ou sei lá, aproveitar enquanto eles estão, porque eu tô muito tempo fora. E ao mesmo tempo, quando meu filho nasceu, foi engraçado porque eu entendi, e isso é uma teoria minha, que quando um menino nasce na casa é um renascimento direto do pai, e quando uma menina nasce é um renascimento direto da mãe. Mexe com a estrutura familiar toda, mas é direto. Então, assim, quando meu filho nasceu, eu renasci. Então, eu percebi que eu era luz, que eu era amor, que eu era puro, que eu era inteiro, que eu era cristalino, que eu era o maior milagre da existência. E à medida que ele foi crescendo, eu fui colocando ele como um mestre dessa consciência. Então, através dele, eu via o meu desenvolvimento. A hora que cresceu as minhas garras, a hora que eu comecei a aprender a falar sobre isso, a hora que eu comecei a me colocar de pé, aonde que eu caía, aonde que eu ficava em equilíbrio, as minhas dificuldades. Tem até um filósofo, acho que é alemão, que fala, o homem se tornaria metafisicamente grande se a criança fosse o seu mestre maior. Eu entendo que isso também está no evangelho, né? Só entra de novo no reino. Todos falam disso. Que eu acho que tem a ver com o que você falou, que eu acho que tem a ver com o meu processo. Quem que sou eu de verdade? Esse ser tem idade? Não sei se tem idade. Ele é, ele não está. Né? Em Minas a gente falaria, quem coçou?
Exatamente isso, que as pessoas se permitam viver os momentos, né? Porque ser. Ninguém é exatamente
se permitam
o que você disse.
Ser.
Exatamente. E o que eu queria falar que eu achei mais interessante é que, assim, a gente, na verdade, nunca tem esse insight, tipo, ah, agora eu sou adulta. Quando você conversa com um pai, com uma mãe, com vocês dois, com o Chico, com a Pri, você percebe que as dúvidas, elas vão reinar para sempre, né? Tipo, você olha para a criança e fala assim, ah, meu Deus, o que eu faço agora? E aí você percebe que não tem essa coisa do, ah, agora eu sou adulto, agora eu sou preparado. Não, a gente, na verdade, só vai acumulando as coisas na vida, né? Agora eu tenho filho, agora eu tenho casamento, agora eu tenho isso. Mas a gente nunca se sente 100% preparado. Né? A gente tem que lidar diariamente com as dúvidas e com as emoções e com os medos e com tudo mais. Só que você vai, né? Não tem jeito. Aí eu casei, o que eu faço agora? Boa! A gente, quando é novo, a gente fica sempre achando, ai, quando eu fizer 30, a gente tinha isso. Nossa, quando eu fizer 30, eu vou saber tudo, eu vou estar com uma profissão, sim, eu vou estar casada, eu vou estar isso e aquilo. E aí, quando você chega nos 20 e poucos,
quando eu tiver
40, 30,
eu vou estar idoso,
você
vê, né?
Sim. Pois é, você pensa, meu Deus, eu achava que com 30 anos era um adulto e aí você não vê nenhuma mudança em você, sabe?
E me lembra o Caetano Veloso, que falou uma vez uma frase que eu lembro bem dele, que ele, com a perninha cruzada, após tocar um violão naquele tempo que é dele, vira e fala assim, gente, vocês que são jovens, que são adolescentes, fiquem tranquilos, vai dar tempo de tudo.
Eu achei.
Talvez a gente se perceba adulto quando a gente começa a perceber essa calmaria maior, assim, quando você começa a se colocar mais nos eixos, né?
É, e essa calmaria que você falou, Mari, tava ouvindo e achei muito, muito legal o que o Chico falou no início sobre o processo que ele passou e depois a Pri também complementou essa dor e esse aprender a não ter controle, sabe? Versus ao. A nossa necessidade que você falou agora de ter controle, até quando a gente é criança, a gente quer fazer as nossas vontades e fica irritado e faz birra e tal. Queria mais perguntar o que vocês acham. O próprio Chico falou que a gente é criança, a gente é adulto, a gente é idoso ao mesmo tempo. Se vocês não acham que a maturidade é quando a gente consegue conciliar todas essas versões nossas. Quando a gente consegue fazer com que a nossa criança fique satisfeita mesmo com as coisas mais sem controle, quando a gente consegue acalmar o nosso adulto, quando o nosso idoso também está satisfeito, e quando a gente consegue arrumar essas três coisas, é uma maturidade.
O que é ser adulto? Eu vou te dizer, gente, eu não sou adulto de jeito nenhum, felizmente. Eu adoraria fazer coisas que os adultos fazem, lidar com negócios, planilhas. Eu já tentei, eu juro que eu tentei por anos. Eu não consegui. Foi isso que eu cheguei a esse resultado. Eu sou um fiasco. Eu fracassei nisso. Sabe? Foi muito triste e duro ver que eu fracassei nisso. Porque aí sobra o quê? Pô, sobra uma pessoa muito criativa que compõe, que cria, que fala, que pensa, que reflete. Será que isso tem espaço? Não sei, mas é o que eu sou.
Sim, e eu acho que esse conceito de ser adulto com planilhas e tal é uma coisa também que hoje em dia tem pessoas lida com planilhas e com negócios e tudo mais, e que são
você
pessoas
me passa os contatos
alegres
dessas pessoas? Principalmente as alegres. Eu quero contato de todas elas, estou precisando colocar uns projetos em leis e captar, gente. Estou falando sério, tá? Depois vocês me passam todos os contatos.
Combinado.
Mas é verdade mesmo.
Mas e uma coisa que eu acho muito curiosa também é que hoje em dia a gente tem uma onda de nostalgia invadindo, a gente tem as memórias das nossas infâncias trazem sentimentos assim que as pessoas estão cada vez mais buscando, né? E você ainda é lembrado por muito, Chico, como o tatu de Chiquititas, né? E eu tenho uma coisa para mim assim que eu guardo um pouco da minha adolescência, da minha infância assim comigo, que vem muito à tona quando tenho essas lembranças de o tatu com a Tati, sabe? Eu ficava vendo os clipes e as músicas, eu ficava acompanhando a novela, eu gravava em VHS e depois assistia de novo e escrevia cartinhas pro SBT, mandava cartinha pro SBT, sabe? Aquelas cartas que viram rolo, sabe? Eu fazia aquilo tudo. E eu imagino que
nossa!
Assim,
sim, fofo, né?
Muito,
muito. Depende, pra quem que ele mandava. Se for pra mim, é fofo, né? Se não foi pra mim, eu. Aí eu não posso falar, eu acho.
Na verdade, eu mandava pra Ana Olivia Seripieri. Que, tipo,
aí, era filha da puta.
E por isso que eu gostava do tatu por extensão.
Ah, tomar banho, então você está só piorando. Olha, eu vou te dizer que muita acabou gente gostava de mim por extensão. Eu só não vou encerrar o podcast porque eu quero o voucher da pizzaria que a menina
que fez
a
propaganda.
Que a Pri falou.
De São Gonçalo pro Recreio, olha, vai ter que ser um voucher.
Vamos ter que estar procurando no Recreio, no caso.
É, você falou que é de metro.
Ah, isso aí foi pensando que é metro, mas nem metro não, é 70 centímetros, é Supreme.
Fala sério, assim, também, o Tatu era a única criança que eu me identificava, de fato, como fisicamente, como pessoa e como comportamento ali das crianças era que tinha mais similaridade comigo também, né? Então, por isso que me marcou.
Por isso que você escrevia pra Tati, né? Mas eu entendi demais.
Ela era mais antiga, tava mais anos ali e tal, enfim.
Verdade.
Mas o gancho é que eu queria trazer isso, porque eu imagino que tem pessoas até hoje que, de repente, estão lá naquelas contas do Instagram da HTTP Chiquititas ou naqueles conteúdos que ainda postam com imagens e tudo mais, que ainda falam contigo, tipo, lembrando do tatu, e são pessoas, tipo, adultas mais velhas hoje, assim, né?
Apaixonadas com Chiquititas. Assim, obviamente que a memória, na verdade, de um modo geral, ela muda com o tempo, né? Isso é uma coisa interessante, né? A memória, ela,
e
às
de
vezes...
acordo com o que você usa também, né?
É, na verdade, às vezes... ela... Você cria memórias, né? O que eu lembro muito, na verdade, de Chiquititas, eu era apaixonada pelo Bruno Gagliasso. Eu acho que era ele, né, que era protagonista lá, eu acho. Nem lembro mais.
Isso já foi na fase mais velha, já foi lá pra frente da casa.
É, mas é essa cena que eu lembro. É. Eu lembro que eu terminei de ver, falava assim, ah, eu vou agora fazer a minha unha, sei lá, era 9 horas da noite. Fazer a minha unha pra ficar bonitinha e tal, não sei o quê.
Aí, pro Bruno.
Não sei se era pro Bruno, eu sei que eu vi esse episódio, sei lá porquê, e trouxe um pouco da vaidade daquela menina ali, lá atrás, enfim, quando comecei a construir essa identidade que tava passando dessa fase de criança pra virar uma adolescente,
assim,
pensando, tá vendo, isso já é uma outra mudança, talvez isso é um outro amadurecimento, sabe?
Ser adulto hoje em dia é uma coisa muito de um processo, a gente tá passando por esse processo, né, e eu falo assim, eu tinha vergonha, mas hoje em dia, tipo, eu tenho mais orgulho de guardar as coisas da minha infância. Eu tenho vinis da Xuxa, eu tenho vinis da Angélica. E eu coleciono vinis, eu tenho os vinis aqui, tipo, diversos.
Eu não sei se ainda tenho, tá? Mas eu tinha.
Mas eu tenho
no
meu cantinho,
da minha avó.
A gente tem essa criança com a gente até hoje, né? Assim.
Não sei se é todo mundo que tem, mas eu acho que quem viveu alguma coisa legal, alguma experiência legal na infância, a gente guarda as experiências da infância muito através das emoções que a gente sentiu. E a novela, ela foi uma... Olha que interessante, ela já parte de um princípio que é uma máxima humana. Primeiro, o maior medo da criança, eu acho que é perder o pai e a mãe.
Pois é.
Sim, e já tinha isso. É. A garotada toda era órfã. Todo mundo ali já tinha perdido. E, ao mesmo tempo, é uma metáfora também, né? Os nossos pais, de certa forma, são nossos irmãos de jornada também. Quem que é nosso pai? Quem que é o criador do criador do criador? Quem que é o pai do pai do pai do pai do pai? A mãe da mãe da mãe da mãe da mãe.
Uhum.
Então, essa dúvida existencial, ela também estava ali na cama da novela. Então, ela já tinha um poder ali. E a novela tinha uma magia muito legal também. E a autora da novela, que é a Cris Moreno, eu acho que ela é uma alquímica nesse sentido também. Então, tinha canções ali que são canções muito profundas. Elas não são...
Sim,
elas eram
sim.
Lindas para criança, mas elas nem são tão profundas para uma criança ouvir. Teve canção ali que eu fui entender adulto.
Sim.
Quando eu cresci.
É verdade.
Sabe? E, que,
eu,
e
eu
aí me motivaram.
Muita coisa.
Aquela música Onde Está Deus, que a Aretha cantava, Pata, sabe? Eu fui depois, anos depois, pegar aquela letra assim, gente, essa letra é uma letra que eu acho linda. E depois pensei assim, gente, uma criança cantando isso, nossa, que.
Liberdade! Olha, sim, a letra da Liberdade é assim, ó. Não fique mais amarrado, nunca nada que temer, tudo que havias ganhado. É um peso para ser, as cordas do prisioneiro, tão difíceis de se ver, são teias que emaranham, que não nos deixam crescer. Liberdade te deixa ir, o vento sabe o caminho, sem medo podes partir, liberdade, já é hora de voar, liberdade, se livre tu és do ar. Isso eu acho que é muito
maravilhoso, peraí, ó. Né? Que isso, arrasou.
Arrasou,
amei, lindo, lindo.
Mas não é profundo?
Totalmente.
Né? Aí ela continua.
Cara, eu assim, acho que tipo temos que fazer um Chico canto acústico Chiquititas.
Pode ser, eu topo. Só músicas em 10. Mas essa música foi uma música que me ajudou quando eu tava numa situação de vulnerabilidade na vida adulta. Uhum. Quando eu vim pro Rio de Janeiro, eu soltei a minha vida de São Paulo. Eu tive um chamado para vir para o Rio de Janeiro. E eu, aqui no Rio de Janeiro, enfrentei muitas dificuldades, inclusive financeira. Cadê minha turma? Quem que eu sou? Tudo isso. Com um filho pequeno. A nossa casa, depois de um tempo, nossa casa virou um centro cultural, foi reconhecida pelo Estado, nomeada a fóruns internacionais. E, fundamentalmente, a gente ali entendeu a infância como um estado de espírito que não é restrito à criança, que parte da criança, trazendo potências que estão em todos nós como humanos. Então, a criança tem poder de cocriação, ela se arrisca, ela enxerga uma folha branca como um lugar de possibilidade. E quando a gente esquece essa criança, a gente começa a virar um adulto com um problema, que dá defeito. Então, quando a gente retoma isso, a gente volta às nossas potências. Mas aí essa música era uma música que eu visitava ela de novo, sabe? O risco é de te encontrar no olho da tormenta, não duvide, não faça plano. O risco é para te salvar. Quando tudo fica calmo, flutuar, estejas leve, você vai ver outros voando, você já chegou, você tá salvo. Isso é filosofia pura, né?
Muito bom.
E aí, assim, hoje, como artista, eu quero, e meu trabalho diário, é construindo conteúdos desse mesmo sentido para a infância, crianças e familiares, para que a gente se encontre na arte, se encontre como seres eternos que estamos encarnados numa jornada cheia de altos e baixos, com dificuldades para todo mundo, mas que, no fundo, é um grande presente. Eu vivo para isso.
Uau, muito legal.
Muito bom. Bonito isso. É verdade.
Ai, muito bom. Chico, sou mas seu dói. Fã.
Oh, amor, muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado muito mesmo.
Gente, e com isso, vamos agora, infelizmente, para o nosso último bloco do podcast. Essa tá tão boa. E nesse último bloco,
a gente pode ficar aqui, gente. Tá ótimo. Meu filho tá com meu marido. Eu tô tirando folga. Já até parei de trabalhar aqui, ó. Tô o quê?
Pri, deixa eu te contar uma coisa.
Me conta.
Você não precisa. Você tá com fone de ouvido?
Tô.
Você não precisa desligar. Você finge que não acabou. Vai até meia-noite aí, ó, numa boaça.
Acabou não, amor, tá acontecendo aqui, não, ó, não. Tô falando.
Tô só escutando a explanação, sabe? Você pode até falar assim, cara, o Chico fala demais, eu vou te contar que o Chico fala demais.
Não, menina, é que Chico tá falando aqui, Chico tá falando. Leandro, Mariana, João, eu tô aqui só de ouvinte, porque faz parte do podcast ser ouvinte. Tô aqui, tá ótimo. Você
tá gravando não, silêncio agora.
Aí tá assim, a criança chorando, eu tô assim, não, aqui, tá aqui ainda. Não, silêncio.
Muito bom. Vamos agora pro bloco I Don't Know Her.
Vinheta.
Nesse bloco, eu pego o gancho do meme da Mariah Carey, I Don't Know Her, que foi quando Sony e todas as confusões com Tom Mottola, Jennifer Lopez roubaram um sample da Mariah Carey, que ela iria lançar como single, e foi um momento de estresse na vida dela. E claro que a mídia tenta jogar as mulheres umas contra as outras, e um jornalista lá, durante uma entrevista, chegou para Mariah Carey e perguntou o que ela achava sobre da Jennifer Lopez, e ela só falou, I don't know her.
I don't know her.
Ela não queria se comprometer, não queria dar opiniões, então tipo, eu não conheço. E a gente vai agora estourar um pouquinho as bolhas que nós vivemos, porque todos nós vivemos em bolhas, e apresentar artistas e objetos, livros, filmes ou músicas novas que não chegam no mainstream, mas que merecem ser ouvidos, e a gente precisa dar atenção a esses artistas e trazer eles ao conhecimento das pessoas. E queria começar contigo, Chico. O que você traz de recomendação?
Poxa, comigo? A Mari quer falar demais, eu tô sentindo.
Baron, que é um escritor que está se lançando no mercado. É um amigo meu, então assim, eu tenho acompanhado a trajetória dele, eu sei o quanto é difícil entrar nesse mundo literário. Então, minha indicação fica aí para esse livro, para o Dupla Face, do Rômulo. Uhum. E eu acho que, de maneira geral, se a gente puder ajudar nossos artistas nacionais, né? Eu acho que é sempre bacana, assim. Eu acho que se a gente puder participar desses movimentos, assim, conhecer melhor os artistas daqui, porque às vezes a gente tem o hábito de consumir muito da coisa lá de fora, né? Séries, agora tem umas séries maravilhosas aí de brasileiros, né? Roteiristas, diretores.
Bom dia, Verônica, então, é de realmente brasileiro.
Bom dia, Verônica. Pois é, exatamente. Bacurau também, não foi?
Bacurau, super Bacurau. Bacurau
é lindo, é muito bom.
Se a gente puder começar a olhar para cá, né? Eu acho que a gente fortaleceria, daria uma ajudinha maior aí para o nosso mercado, para o nosso cenário nacional.
Sim, boa.
E tem espaço para todos, né, gente?
A gente tem uma diversidade cultural super grande, sabe? Nós somos muito ecléticos, né? Eu acho que o povo brasileiro já é bastante eclético. Então, acho que a gente tem espaço para todo mundo. O Leandro comentou aí sobre o podcast do Brega Funk, não foi isso?
Tecnobrega,
desculpa, é isso funk. Mesmo. Pô, a gente tem...
É, Brega Funk.
Tem tudo isso, é legal, né? Essa onda da pisadinha, os varões da pisadinha. Toda hora vem alguma coisa diferente no funk, sertanejo, sabe? Eu sou uma pessoa que dou muita oportunidade, assim, eu gosto muito de música popular, então, assim, eu ouço realmente tudo isso que vai saindo, todas essas novidades.
É, arte, assim...
Que gracinha eu... você, hein? Eu vou te mandar o meu link depois pra você escutar um disco meu.
Ai, me manda também, eu vi você que tá sorteando no Instagram, eu não achei lugar nenhum pra
ouvir. Ai, gente, isso foi uma... Eu tava fazendo um curso que é sobre music business com a Music Hill Academy, que é uma academia do negócio da música aqui, da Anitta Carvalho, que é uma amada, querida amiga. E aí tinha um exercício lá de fazer uma movimentação na página, e eu tenho uns discos. Eu fiz um disco, um CD, que eu não lancei, mas eu tenho algumas unidades do disco feito aqui, que tá encostado aqui, né, em casa. Mas que sempre quando vem alguém, eu dou de presente. Aí eu falei, deixa eu colocar isso no Instagram. Eu me senti tão idoso, tão velhinho de sortear um CD. Gente, quase que eu expliquei o que era CD.
Ai, gente, que horror,
é um negócio redondo, não... com um buraco no meio, mas aí ia ficar muito, sei lá, né? Eu coloquei e assim, todo mundo foi lá, curtiu, elogiou o trabalho, quem conhece e tudo mais. Mas teve uma pessoa só que quis o CD. Que gracinha, não precisou nem sortear.
Ah, ela que não, ganhou. Eu nem entrei porque eu tô em Portugal, né? Tipo, eu não ia fazer isso com você.
Entendeu? É, não sacaneia também, né?
Exato.
Mas é porque ela era pra ela mesmo.
Querendo, tá vendo? O Leandro super afinho, super querendo.
Não, eu mando pra você Brasil, também. É que eu não tenho onde tocar CD. Então eu suponho que as pessoas nem têm mais também, né? Alguns têm.
Eu tenho um notebook antigo que tem entrada de CD aqui em casa. Então é onde eu escuto CD atualmente.
É, pois é. Não, mas
o Leandro pode falar que ouve vinil. Inclusive já saí lá pra buscar.
O CD pés, como retrô vai vir daqui 10 anos só.
Tá voltando, entendeu? A fita cassete agora, sabe?
Então, daqui a pouco, daqui uns 5 anos, aí eu vou vender a roda os CDs que estão aqui guardados.
Sim.
No cimento.
E você já tem sua dica?
Tenho algumas dicas. Eu tenho duas dicas na música e uma dica de humor. A dica na música é o seguinte. A minha esposa chama Lívia. E ela é uma pessoa que tem uma voz muito marcante, muito linda. Ela também é uma pessoa que dá bom dia para a parede e beija o taxista.
Ai, gente. Identifiquei.
Ela é você, quase. Ela é uma gracinha, ela é distraída. Um dia ela foi andar de bicicleta, levou o cadeado. Eu falei 15 vezes para ela lembrar a senha do cadeado. Ela foi, prendeu a roda do cadeado, fez a compra e tal. Na volta, ela tá tirando a bicicleta. Aí um senhorzinho fala: essa bicicleta é sua? Ela falou assim: é. Eu falei: então por que você prendeu a minha? Ela confundiu a roda e prendeu a bicicleta do lado. Essa é a minha esposa. Aí ela falou assim pra ele: moço, você sabe que de repente a vida queria que você não fosse embora daqui pra algum lugar. E aí ele falou pra ela: olha, sorte sua que eu acredito que sim. Ai, gente do céu, né?
Que maravilhosa.
E ela fez um trabalho que é muito bonito, um trabalho bem lunar, bem feminino também, que chama Flor de Liv. E tem no SoundCloud. soundcloud.com/flordeliv, L-I-V. É um disco bonito, tem 13 músicas, foi produzido pelo Alexandre Fontanetti, que é um cara super legal, um produtorzão maneiro lá de São Paulo, ganhador de Grammys e um cara descolado. E a Liv trouxe um repertório, ela tem um timbre de voz muito marcante, vocês vão ver, mas ela trouxe um repertório que fala muito desse estado de consciência também da mulher dona de si, sabe?
Uhum.
A mulher que é mãe, que é filha, que é dona de casa, que é também mulher sozinha, que é esposa. E é um trabalho que eu quero indicar. Aí tem uma outra amiga, e o marido trabalha com ela, o marido compõe. E esses dias eu estava escrevendo uma série... um outro trabalho que eu tô escrevendo também, e ele falou assim: Chico, eu compus essa música aqui, eu recebi essa música e me mandou, chama A Caminhada. A música é linda demais, eu ouvi essa música várias vezes, fez muito sentido para mim, e ela fala um pouco sobre isso, assim, do que a gente estava falando. Todo não que me disseram reverteu-se em impulso, o que corre em minhas veias não aceita outro rumo, tua cartilha do sucesso é pequena pro meu mundo. O nome dela é Bárbara B. O disco se chama Florescer. E a música se chama A Caminhada. É do marido dela, do Márcio. A capa do disco é ela com o olho fechado, assim, no meio de uma mata.
Acabei de achar.
E ela fez um desafio para ela mesma, que na quarentena ela ia fazer e compor e colocar uma música por dia. E ela fez isso, cara.
Uau!
Nossa!
Ela e o marido.
Caramba!
E ela canta bem pra caramba também. E aí, outra coisa que eu quero indicar, que eu morro de rir, eu adoro, é o Anelizando. É um cara que é de Curitiba, um ator que é humorista, ator cômico, comediante, mas ele é um grande ator, que tá agora entrando no Porta dos Fundos aí com um espaço legal, porque ele é muito bom, gente. Ele faz uma mulher curitibana, classe média alta, ou classe, sei lá, uma perua dessas curitibanas que vive tomando vinho de tarde, de manhã, no café da manhã. Dele? Eu não sei o nome dele, mas o personagem que ele faz essa mãe, a mãe da mãe, o filho e a empregada.
Ah, acho que eu sei quem é.
Joel Vieira. Eu tô vendo aqui um artigo da Kogut falando. Nota 10 para Joel Vieira, talentoso humorista que vem divertindo nas redes sociais.
Ah, sim.
É @anelizando, como se fosse analisando.
Ah, okay.
Ele é muito engraçado, esse cara. Essas muito são minhas dicas. Flor de Liv, Bárbara B e Nelly.
Boa.
Já vim olhar aqui para anotar também.
E quem tá ouvindo, gente, todos esses nomes, todas essas dicas vão estar no nosso blog idkh.home.blog. E a gente vai postar também no Instagram, @idkhpodcast. E Pri, suas dicas.
Valeu, Renan, gente. Obrigada, foi muito bom.
Calma, Pri, suas
dicas. Parabéns, excelente. Depois dessas dicas, todo mundo com indicações de amigos, de pessoas queridas, coisas assim próximas, favorecendo a galera local. Eu me retiro porque eu não tenho essas dicas.
Tem, você tem a pizzaria de 70 centímetros.
Pelo amor de Deus, gente, não tenho. Meu bebê tá chorando, tadinho. E agora
você não
eu fiquei
tem
meio
uma galinha pintadinha pra indicar
perdida.
Pra gente?
Tem o Zumu Jacaré Elvis. Eu acho ótimo, super indico. Canal 113 da NET.
Vale a pena, gente. É verdade, ela é mãe.
Hoje, pelo menos, eu não tenho nenhuma dica do nível dos meus colegas aqui. Mas eu posso falar um pouquinho que eu tô lendo um livro, assim, eu gosto muito de ler livros de adolescente, tá? Desculpa, que eu falei que eu nunca cresci, mas é verdade. Então, assim, a maioria dos livros que eu leio são todos desses de fantasia, romance, sabe? Um Nicholas Sparks desses, umas coisinhas fofolete de sofrimento para você chorar. E eu tô lendo uma de uma autora chamada Mary Lou. É uma trilogia, na verdade. Sabe estilo Jogos Vorazes e sei lá, Convergente, a série Divergente? Não sei se vocês vão conhecer. É meio nesse estilo, sabe? O futuro é utópico aí de república, enfim, colônias e tal. E é bem legalzinho, assim, sabe? É gostoso de ler. Eu gosto desses livros. É bom que me tira da realidade, sabe? Você vê, você vê uma coisa... É, você... E é uma coisa que é meio utópico, assim, eu gosto muito de fantasia desse tipo de coisa. É isso, assim. A Mari falou até da... Eu falei até da Bom Dia, Verônica, né? Que é um autor brasileiro. E, assim, eu tenho praticamente todos os livros do Rafael Montes, né? Eu lembro que, quando eu conheci ele, ele não era conhecido, assim, de todo mundo. Não lembro como eu conheci, mas eu comecei lendo um livro dele muito bom que se chama Suicidas. É um livro maravilhoso, assim, eu fiquei tão apaixonada por esse livro, eu, minha mãe, minha irmã, que a gente foi para São Paulo ver uma peça, que é uma adaptação desse livro, né? Então, assim, foi muito legal, eu entrei em contato com o grupo, pedi pro grupo, porque era pré-estreia, na verdade, não tinha nem estreado ainda. Falei com o grupo que eu queria assistir, queria levar minha mãe, queria levar minha irmã, e a gente, eu consegui que eles me dessem os ingressos de cortesia, assim, na verdade eles não me deram os ingressos, eles me deixaram participar. Fui no teatro.
Aonde você viu, hein?
Ai, foi um teatro, agora eu não lembro o nome. Gente, foi um teatro...
Foi num teatro pequeno?
Foi, pequenininho o teatro, ele
lá
era bem...
Na Praça Roosevelt?
Bem alternativo, assim, sabe? Não tinha... A gente até achou que era uma coisa, assim, muito diferente, mas foi uma peça que a gente sentava ao redor deles, né? É, e a peça acontecia ali no meio.
E se eu, só uma coisa, Suicidas é um livro que dá vontade de viver?
Mais ou menos. O Suicidas é uma, na verdade, o Suicidas é uma história de 5 jovens brasileiros, né? Daqui todos eles têm um certo de dinheiro, eles se juntam numa cabana e eles resolvem se matar, brincar de roleta russa, né?
E sei, aí, educativo.
Exatamente, super. Um por um, eles vão. E a gente vai lendo o livro e tentando entender o que, que levou os 5 jovens de relativamente classe média se reunirem e decidirem se matar, o porquê que aconteceu. E aí chega no final completamente diferente do que você imaginava, sabe?
Nossa, agora eu quero saber, né? Desse final.
Sim, também. Fica o gancho aí, gente. Quem quiser ler.
Vamos todos conhecer.
João, sua dica.
Então, vou dar uma dica que eu acho que a gente já falou no podcast, mas acho que tem tudo a ver com esse episódio de hoje, que são 3 meninas que tem um grupo que se chama Obirim Trio. Elas são de algum lugar do Brasil, que eu não sei dizer, que eu não fiz o dever de casa, mas elas são aí do Brasil e...
Eu acho que são do Norte.
Obirim Trio.
Tá. E elas têm uma música que se chama Silêncio. E a sonoridade é uma sonoridade, assim, do Nordeste, sabe? Parece que tem triângulos no meio, tocando. Uhum. E é uma música super gostosa. E eu acho que tem tudo a ver com o momento em que a gente tá no mundo. E você ouve aquela música, você... Dá pra você pensar em várias coisas diferentes. E acho muito boa. É uma sonoridade do Brasil. Nossa, super brasileira. Legal. Tem uma roupagem, assim, nova e tal. São umas meninas novas. Muito legal.
Ó, acabei de ler aqui, ó. Bacurau é indicado ao Gotham Awards e entra na corrida do Oscar.
Uau!
Olha,
muito bom, hein? Muito bom.
Excelente. Pri, eu não esqueci. Você ficou de dar uma dica sobre pagode. Que você não falou aquela hora, não é? Você ficou de dar depois que o Renan adora?
Você tá interessada, né?
Claro. Sim, você falou que o Renan ia dar a dica do pagode. Qual que é?
O Renan, ele escuta muito aquele grupo Menos é Mais.
Ah, mas isso eu já sabia, pô. Isso eu já conhecia.
Pra mim é desconhecido, desculpa.
Claro,
eu também não conheço, não.
Eu também não conheço, não. Menos é Mais.
Eles são de Brasília, mas eles super fazem umas lives, assim, shows, inclusive, com um grupo aqui de Niterói, que eu vou zoar. Eu conheci através deles.
Isso aí.
Eles têm muita parceria de música. Eu pensei em falar neles, só que eles agora já são um pouquinho conhecidos. Na verdade, eu não sei, mas é porque eu vi que a Viviane Araújo cantou outro dia uma música deles, aí pra mim foi o termômetro. Eu falei, ah, agora eu acho que eles estão meio famosos.
Chico, eu achei o nome do teatro, hein? É o Parlapatões.
Ah, que interessante.
Foi lá, isso. Ó, achei até a matéria
na Praça
sobre
Roosevelt.
Isso mesmo, olha você aí. Falou da praça. Eu falei, viu? Deixa eu procurar aqui, porque eu tenho quase certeza que é nessa praça que Chico falou.
E você tem o um elenco aí, não?
Tem, ó. Tem o Dan Rosseto, Diogo Pasquim, Emerson Grotti, Felipe Palhares, Gabriel Chadan, Hélio Souto, Lohana Mocinho. Ele foi aí, adaptado, gente, e dirigido pelo César Augusto. Olha.
Essa galera toda aí, ó, não conheço ninguém.
Nunca ouvi falar dessa gente.
Esse pessoal todo que eu não conheço.
Mas parece que o Dan, eu acho que ele é super conhecido, tá? O Dan e o César,
é, não, o pessoal...
eles são super conhecidos, eu acho. Os outros meninos, eu não sei.
Não, eu queimo o filme, mas não perco a piada também.
Né? Eu só queria deixar uma dica também minha, é que já é uma cantora que ela teve um sucesso já e ela lançou um EP agora. Sim,
Mariah.
Ai, Mariah Carey.
Não, é a Kel Smith. Ela...
Ah, sim.
Mariah Carey.
Olha, eu conheço.
Ela bombou em 2017 com Era Uma Vez, uma música muito fofa. E ela lançou um EP esse ano que é muito lindo. E tem muitas coisas que falam sobre o que a gente discutiu aqui. Sobre essa questão de você se descobrir como uma pessoa mais completa quando você valoriza o meio, quando você olha para o outro com mais alteridade, quando você... Uhum. Reconhece melhor as circunstâncias dos seus problemas e vê aquilo como uma oportunidade de crescimento.
Como é que ela chama, gente?
É Kel Smith.
Kel Smith.
É com K-E-L-L e Smith.
Tá.
Então, ela é brasileira?
Né? Ela é brasileira, sim.
Ah. Não é possível, gente.
Ah, é nome artístico.
Ah, não.
É, o Smith... nome dela se chama Keila Cristina dos Santos.
Ah, não. Então tudo bem. Keila Smith tá melhor.
Agora sei quem é. Keila Cristina dos Santos.
Imagina, Keila cresceu comigo, minha vizinha, né? gente, deixa eu indicar mais uma pessoa que é muito boa. Claro. Uma menina chamada Flaira Ferro.
Ah, sim!
Ela é muito boa, essa menina, cara.
Sim.
E tem uma outra também que eu tô vendo aqui. Tem Espíndola aqui.
Cartas de Tarô, uma música desconhecidíssima, mas eu recomendo.
É, não, porque tem uma geração que não conhece, né? Tem uma geração que não sabe. Tem
muita gente que não conhece, gente.
TT Espíndola tem um filme com a Turma da Mônica que fez parte da minha infância.
Olha,
a Sereia do Rio.
Ai, que gracinha, gente. É, vale a pena colocar para essa nova geração também essas novidades, tipo Gilberto Gil, Elza tá na moda.
É, até Elza tá na moda. Explora, gente, Maria Bethânia, olha uma coisa aí, tipo, tá surgindo aí, galera, procura Maria Bethânia lá no YouTube.
Diz que ela é super engajada.
Sim, exatamente.
Né?
Tem mais letras ali. Sapatão, também, toda tendência.
Toda tendência. Toda trabalhada na tendência.
Toda trabalhada na tendência.
A Bethânia, pra mim, é a melhor, maior de todas.
Sim, eu concordo.
Uma vez eu tava muito doido pra ir, ia ser aniversário dela no Prêmio da Música. Uhum. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito de ir nesse prêmio, eu preciso dar um jeito de ir nesse prêmio. Aí um amigo meu ia ser garçom no prêmio. Eu falei, me deixa ser de garçom. Ele falou, não, você vai queimar meu filme, não vai de jeito nenhum, não te conheço. Aí eu falei, o que que eu faço? Aí o Thiago Abravanel me ligou e falou, Chico, eu tinha mandado uma música pra ele e tal, a gente é colega, amigo, né? Ele foi falar da música e uma hora lá pra cima dele falou assim, escuta, você não quer ir no Prêmio da Música hoje? Eu falei, mas é lógico que eu quero. Ele falou assim, eu tenho ingresso. Calma que é só o começo. Eu tenho ingresso, eu não vou poder ir que eu tô gravando. Eu falei, eu passo lá. Aí fui de carro, peguei o ingresso nele. Fui eu e minha mulher. E fomos. Despencamos lá pro centro da cidade, pro municipal. Chegamos lá, aquele tapete vermelho, os cantores todos e tudo mais. Eu, elegante demais, minha mulher também, a gente super, os premiados da música. Aí peguei o ingresso.
Red
também,
carpet, isso, né?
É, logo, é isso. Aí subimos, né? Eu fui parar no último, na última cadeira da última fila do último andar. E do outro lado era a Lívia. A gente ainda ganhou o ingresso separado. Gente. Eu falei, Livinha, não dá. Daqui de cima a gente só vai ver o cabelo partido da Betânia pela perspectiva de cima. Só vai dar pra ver a divisão da cabeça. Não, não dá isso aqui. Tinha morcego voando. Ela falou assim, vamos descer. Depois a gente sobe, porque tava demorando pra começar. Aí a gente desceu. Aí quando a gente desceu, eu fui lá na recepção de novo e falei assim, escuta, não dá pra trocar esse ingresso. A gente tá cada um numa ponta do teatro. Só que eu fui numa bilheteria que tava vazia.
Uhum.
Aí ela falou assim, olhou pro lado, olhou pro outro, me deu dois ingressos, trocou comigo e falou assim, sai daqui, ninguém te viu aqui. Não, não fala. Aí eu saí, tudo bem. Peguei o ingressinho e falei, moço, onde é que é o ingresso? Ele falou, ah, com licença, só um minuto. Aí falou no rádio, aí outra pessoa falou no rádio, daqueles fonezinhos. De repente veio um segurança me pegar e pegar a dona Lívia. Porque a gente foi pro primeiro camarote. O camarote em cima do palco. Era o governador, eu e minha mulher.
Meu Deus.
Gente do céu. Vocês não têm ideia.
Passou
mal. Aí quando a gente... Aí vimos o show, maravilha, coisa linda, né? Eu fiquei assim, passadão. Aí quando a gente tá indo embora, que acabou, quando eu olho, tinha uma fitinha assim... divisão para quem tinha acesso ao palco. Oh. E a gente tava dentro da fitinha. Pra que nós vamos embora? Nós estamos dentro da fitinha. Vamos para esse camarim. Será? E aí a gente foi. Lindos pro camarim. Aí tinha um saguão no camarim, um camarim de casa de show, aquele camarim imenso. Uhum. E tava lá o Cione, tava lá a Zélia Duncan, tava lá o Neto, tava lá um monte de coisa, gente, né? E a gente conversando assim, que uma hora a gente... Cara, vamos... Todo mundo esperando Betânia. Vamos lá no palco dar uma olhada, fazer o território, né? Ver aquela plateia pra gente programar isso mais tarde. Já ter essa sensação da música e tal. Vamos. Pois foi a gente no palco, que era colado ao camarim. A gente foi no palco, fez uma olhada, entrou. Cadê Betânia? Tinha ido embora. A Betânia foi igual um vento pra nós, sabe? É um lugar assim, inacessível. Uma entidade.
Não,
mas
é
foi essa experiência que a gente viveu.
O carnaval com filha de Oiá, não é?
Foi.
Então faz todo sentido.
Nossa, mas foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
Ficamos perto. Ótimo,
Betânia esperando Betânia. Olhamos pro lado, passou um vento, Betânia foi embora.
Betânia foi embora.
Tchau, Betânia. Foi ótimo estar no mesmo lugar sem te ver.
Foi ótimo ter essa grande oportunidade de
respirar
pensar,
o mesmo ar, entendeu? Sentir a vibração.
Maravilhoso.
Muito legal, gente.
Então, muito obrigado pelo episódio, gente. Foi maravilhoso. O papo rendeu muito. Obrigado de novo.
Foi muito gostoso mesmo. Adorei. Parece que eu conheço vocês de infância.
Foi muito bom mesmo, gente. Obrigada.
Não fala no passado, não. Lembra da técnica que eu te falei, que eu te ensinei.
Tá sendo ótimo. Aí. Vamos ficar aqui, ó.
Mais uma horinha, pergunta. Mais uma horinha.
Tá tranquilo. Duas, talvez.
Agora começa o silêncio. Fala assim, agora a gente vai começar o momento de silêncio.
Agora
você fala assim, então agora que vai gravar...
Agora que vai começar a gravação e a gente vai começar a meditar junto, fazer uma meditação guiada.
O quê? Você pode falar também assim... Vocês querem que eu veja o episódio tal da série pra gente discutir sobre isso?
Vamos
agora?
Vamos discutir agora o episódio da série? Aham. Uhum. Quanto tempo tem? Uma horinha? Ah, ótimo. E depois a gente pode engatar na segunda temporada da série. Vamos continuar. Vamos seguindo.
Então, o podcast de uma semana, né?
Amanhã também? Que horas? 8? Vamos, claro. A gente pode ficar direto. Eu acho ótimo.
Ih, já tá chorando. Ai, pronto, sentiu.
Esse é o meu, esse é a minha.
É o dele.
Mas obrigado de novo, Chico. Foi muito bom estar conversando contigo assim. E é incrível como eu percebi essa sua energia já eu sabia assim, cara, tipo, esse cara vai ser um match perfeito no podcast, sabe? E foi assim, perfeito mesmo. Muito, muito obrigado por ter participado.
Muito, ai, muito bom
mesmo. Eu que agradeço conhecer Chico assim profundamente.
Obrigado. Eu gostei demais também. Foi especial.
E quando acabar a pandemia, quiserem conhecer Lisboa, tem um sofá aqui em casa, tá, gente?
Esses são meus planos. Ai, há 5 anos, Leandro. Eu tô tentando, eu juro.
Escuta, aproveita a pandemia pra você ir juntando as passagens, né? São 3 mais acompanhante, vai, né?
Pois é.
Eu nem me fale nisso. Iria viajar com meu filho, que antes de fazer 2 anos pra não pagar a companhia aérea, cadê?
Mas paga antes de 2 anos.
Eu acho que não, acho que é 1 ano que
paga. Não tem, acho, amor. Acabei de vir de Curitiba pra cá, já pagou.
Ai, eita!
Uhum. É que eu sou um bom pai, senão eu teria despachado. Mentira, porque despachado também paga. Jamais também
paga. Pagaria, né? Paga tudo.
Se calhar jamais é mais caro,
né? Paga tudo e você ganha lá dentro um biscoitinho balduco.
Não, agora tá assim, ó. A aeromoça passa e fala assim: chá ou café? Aí você fala, café, ela errou, é chá. Aí você não ganha nada.
Chá ou café? Ah, café. R$52,00 um copinho.
Se pegar as companhias low cost daqui, tipo, ela pergunta, chá ou café? Você fala, café. Ah, tá, 2 euros.
É isso mesmo. É.
Nada de graça. Se calhar vai comprar pelo ar.
E mesmo assim, o solúvel, né? Você tem que também comprar água quente. Pra
fazer. Exato, separado.
A parte, senhor.
É. Mas, gente, foi muito legal mesmo, foi um prazer.
Foi ótimo.
E eu quero sim para Lisboa. E ano que vem a gente tem um monte de lançamento aí, então acompanhem lá as redes sociais também. E vocês que são do corporativo também, quando puderem e lembrarem do cultural, façam a diferença aí na empresa de vocês também, né?
Sim.
Claro. Tá bom? Você é daqui do Rio?
Eu, Leandro, sou do Rio e vivo aqui em Lisboa já faz 5 anos. João tá aqui comigo também 6 anos.
Não, 5.
5 anos.
Ah.
Também, é. E Pri Gonçalense.
É, eu sou de São Gonça.
São
e
Gonça.
E Mari Niterói.
Que é um São Gonçalo um pouquinho melhorado, né? Mas eles acham que eu sou carioca. Eles acham tudo que é carioca.
Claro, tô brincando. Eu digo mais, é porque ele não conhece, ele não é do Rio, né? Eu ia dizer, digo mais, sou do Fonseca. Niterói raiz.
É Fonsequistão, popularmente sim, conhecido.
Fonsequistão.
Pra você ter uma ideia.
O Leandro fala, mas ele é de Niterói também. Tá falando que é do Rio, mas ele é de Niterói.
É que eu vivia no Rio antes de me mudar pra Lisboa.
Morava ali Maria Paula, que é meio a meio.
Olha só. O Chico é de São Paulo, é isso?
Nada, eu sou de Belo Horizonte.
Gente, eu vou ter que atender a ligação do trabalho, só não.
Eu também. Eu moro no Rio de Janeiro hoje também.
Ah, tá.
Eu moro no Sertão Carioca.
Sertão Carioca? Onde é isso, gente?
Dos Bandeirantes. É verdade isso. A Vargem Grande é considerada o sertão carioca por algumas questões, inclusive uma questão muito interessante cultural que acontece lá, sabe? Mas realmente é um sertão. Uhum. É muito legal, gente. Tem coisas muito incríveis.
Eu sei que é longe. Isso eu sei que é. Agora, essas peculiaridades...
Longe é a barra, né? E meio um pouco mais.
Eu conheço o Recreio da Bienal do Livro, e sempre que eu ia Bienal, eu tinha que passar pelo Recreio.
Olha aí, que bacana, tá vendo?
Eu tenho boas lembranças aí por causa do...
Você pode falar com orgulho. É.
Sim. 4 horas de viagem de Niterói até o Recreio, de ônibus.
Nossa senhora, vai gostar de ler assim lá longe.
Era uma jornada.
Lendo o Recreio.
Ei, você comprava o livro, voltava lendo, chegou, você terminou já o livro.
Eu terminei o livro, exatamente.